Gustavo Machete?
Opa!
Me escutas bem?
Estou escutando bem, peraí, só um minutinho. Fala aí de novo.
E agora, você consegue me ouvir melhor?
Melhor, cara. Tô com fone aqui que não tá valendo nada. Tá melhor sem.
Os meus também estão muito ruins, eu desisti deles, aí gravo todos os episódios sem fone, porque tá saindo muito mais nítido e eu passo menos raiva.
Mas você tá me ouvindo bem?
Tô, agora tô. Acho que no começo deu uma falhinha, mas agora tá tranquilo. A gente tá em mais um episódio aqui do podcast da Scannone. Eu sou a Fátima Scannone e eu tô, assim, muito feliz do Gustavo ter dito sim, né? Aceitou o meu convite singelo e ele foi super gentil, porque eu sei que ele tem muitas ocupações e ele é um pai recente de uma menina linda que ele vai falar um pouco dela, da história dele, enfim, do casamento e dessa filha. E também trabalha com um dos meus bolos preferidos, que é bolo de rolo. E eu não sei se eu seria uma boa vizinha para morar perto dele, porque eu acho que eu ia assaltá-lo diariamente, sem pagar pelo prejuízo. Acho que ia ser muito ruim para ele. Mas enfim, eu fico muito feliz porque não foram poucas as vezes, e eu espero que continue sem ser ainda um diálogo menor do que eu gostaria. Eu procuro o Gustavo para aconselhamento mesmo, não para abrir o coração a respeito das aflições, e tem sido sempre uma pessoa muito equilibrada e alguém cuja fé, porque também professamos a fé cristã, cuja fé tem se fortalecido a cada ano e a cada momento histórico que temos vivido, e a gente tem caminhado assim dessa maneira com confiança e com muita aproximação em relação a esse suporte que é dado uns aos outros quando a gente precisa de ajuda ou de oração, enfim, esse comportamento que deve ser comum entre os cristãos. E embora a minha apresentação inicial, né, tenta contextualizar aí de onde eu conheço o Gustavo, eu lembro perfeitamente, perfeitamente assim, e como foi um evento bom, e já repeti o quanto esse evento foi bom várias vezes. Foi o curso de férias de 2016 que aconteceu em Macaé, no Rio de Janeiro. O Gustavo, ele mora no Espírito Santo. Então, ele veio junto com uma galera do Espírito Santo, eles vieram de van. E eu lembro nitidamente de já estar lá, e tinha uma espécie de pátio, assim, com grama, né, naquele lugar que nós. Que eles haviam alugado para nós ficarmos no evento, desce o Gustavo e o Gustavo dá uma ajuda, um suporte para Juliana descer, que Juliana é a esposa dele, e foi a primeira vez que eu os vi assim. Porque foi uma festa, né? Todos os outros estudantes que eram aqui do Rio de Janeiro estavam esperando a chegada da comitiva do Espírito Santo e eram pessoas muito queridas, né? Embora eu não as conhecesse, mas já sabia da fama que percorria os corredores, sobretudo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então eu lembro disso. E ali nós tivemos uma semana de evento com tantos aprendizados. Acho que foi ali que eu ouvi pela primeira vez e pude praticar a Lectio Divina, que até hoje eu não esqueço daquilo, como foi bom. E a partir dali, outros eventos aconteceram, a gente conseguiu se reencontrar algumas outras vezes, mas já faz um tempo que eu não vejo o Gustavo pessoalmente, nem a Juliana, e tampouco a Flora, que é a filha deles, assim. Infelizmente, ainda não a vi, mas ela já é vítima das figurinhas, a gente já usa a figurinha no WhatsApp com a cara da Flora, e é muito engraçado que ela já tem uma existência tão presente no grupo, assim. Hoje, faço essa introdução para dizer que, então, conheço o Gustavo nesse ambiente religioso, nesse ambiente de fé, de prática de fé, né? Porque é a partir da Aliança Bíblica Universitária que organiza, que sugere, não é, que aconteça esse curso de férias anualmente, que deveríamos, por essa época do ano, já estar bem aquecidos, né, para um evento como esse. No caso de 2016, esse ano, esse mês já era um mês de decisão, de inscrição, enfim, e todos esses eventos foram suspensos, Mas foi numa época como essa que eu tive o prazer de conhecê-los. E a partir da Aliança Bíblica eu pude saber que o Gustavo, ele graduou em educação física, mas eu queria que você se apresentasse melhor para a gente, porque a nossa conversa não vai ser em torno da educação física, mas em torno de uma outra temática que nos aproxima e um outro viés de discussão. E aí, para você se apresentar nessa parte acadêmica, né, e para a gente poder ver bem como nós podemos ser plurais quando nós estamos na academia, né? Então, fala um pouquinho da sua inserção na Universidade Federal do Espírito Santo.
Mas, ô Fatinha, quero agradecer pelo convite. É sempre muito bom falar com você. E, enfim, muito legal, cara, estar aqui no seu podcast. Já ouvi alguns. E provavelmente esse eu não vou ouvir depois, porque é um pouco esquisito ouvir a própria voz. Não sei como é essa sensação. Mas acho que a Ju vai ouvir. Cara, a primeira vez, na verdade, o contato que eu tive contigo foi com a sua voz. Que foi um áudio que você enviou para o pessoal da BU, da Leste, e eu ouvi aquele áudio e falei, caraca, a voz dessa mulher tem voz de podcaster. Que voz legal, cara.
É verdade, não lembrava disso, é verdade.
E eu gostei da mensagem que você passou para o pessoal, e fui para aquele curso de férias também com a vontade de te encontrar, de saber, pô, quem é essa pessoa que entrou em contato com a gente, assim, do nada, e vai encontrar o pessoal. Enfim, foi muito legal mesmo, aquele período, aquele encontro. Eu me formei em educação física, quando atingi a idade para a decisão acadêmica, eu estava trabalhando, a princípio, numa padaria, como auxiliar de serviços gerais. E não tinha muita pretensão de fazer um curso superior. Só que estava muito pesado no trabalho e mal remunerado. A minha mãe, naquela época, dava aula de dança de salão. E eu comecei a fazer aula de dança com ela, apesar de ser muito tímido. Mas eu comecei pensando mesmo em mudar de profissão. Então, pouco tempo depois, eu consegui me tornar professor de dança. E aí foi dando aula para uma senhora que ela disse para mim que eu devia fazer um curso superior. Como estava naquela etapa, eu escolhi educação física, meio que sem pensar e também sem expectativa, porque eu não tinha estudado para nada e tal. Mas acabou que eu passei para o curso de educação física e me graduei com muito tempo. Levei 7 anos para terminar o curso. Por problemas pessoais, mas também por crises decorrentes da forma como encarava a espiritualidade na época. Então, de uma igreja que fazia uma certa distinção entre corpo e alma e renegava as alegrias do corpo. E isso ficou partido na minha cabeça. Era muito difícil conciliar. Quando a cultura, o movimento humano era o meu objeto de estudo e objeto de trabalho, e conciliar isso com uma fé que não tinha respostas ainda, que isso não cabia dentro dessa fé. Então, isso gerou crises, de modo que eu fui deixando o curso de lado e acabei concluindo ele 7 anos depois. Mas, ao final do curso, eu já estava mais com a cabeça mais integrada. E consegui me engajar melhor no curso nessa fase final. Foi aí que eu fiz um trabalho que foi bem aceito pela academia e depois fui incentivado a seguir para o mestrado também. Então, eu fiz mestrado também em educação física e, saindo do mestrado, atuei como professor no centro de educação física também durante 1 ano e meio, como professor substituto. Bom, aí quando eu termino isso como professor substituto, tanto eu como a Ju, a gente não estava, principalmente a Ju, mas ela não estava tão satisfeito com o emprego que ela estava na época, e a gente queria construir algo nosso, um empreendimento próprio. Nós tínhamos feito uma viagem para Pernambuco, conhecemos bolo de rolo, a Ju começou a querer fazer.
Aí
Esse
acabou.
negócio foi dando certo. Oi?
Aí acabou, acabou. Depois que experimentou em Pernambuco, acabou.
Aí a gente começou a fazer e vender, enfim, investimos um pouco nisso, né? Construir uma cozinha à parte, preparar o espaço. E demos o pontapé inicial nessa empresa que hoje é a nossa fonte de renda, nossa vocação e alegria.
É, e o seu curso foi na Federal mesmo, do Espírito Santo, né? Tanto a graduação como o mestrado.
Isso, graduação, mestrado e o trabalho como professor também foi na Universidade Federal do Espírito Santo.
Tá. É, e aí tem um outro lado, assim, que eu acho que um outro viés, um prisma diferente que se dá também em conjunto com a sua necessidade de evoluir na graduação, ir para o mestrado, uma vida acadêmica, que é a possibilidade de vivenciar a espiritualidade dentro da universidade, né? E é o que você já nos colocou, que em determinados momentos há uma certa crise, né? Há uma incompreensão ou uma vivência da qual nós não temos boas referências ou respostas que nos saciem, né? E a gente fica sempre em choque, assim, porque há alguns diálogos que devem ser feitos entre a fé e a academia e a ciência, e eles ficam ali num limbo, não acontece essa aproximação e realmente gera muitas crises. E eu, mais que ninguém, e uma multidão de estudantes, somos testemunhas de quantas vezes o Gustavo abriu a casa dele para receber tantas pessoas, às vezes cientes de que ia superlotar, mas o ambiente era uma maravilha. Eu lembro que da vez que fui até o Espírito Santo e fiquei hospedada na casa do Gustavo e da Juliana. Hoje não é mais, mudou o ambiente, mas tinha um quarto exclusivo para meditação, para oração, e aquilo me trouxe muita alegria, assim, de ver na casa um lugar específico. Agora, quem é dona do espaço, eu imagino que seja a Flora, né? Já não tem Isso. mais aquele espaço, já não está, assim, tão voltado para receber as pessoas, ou ainda se recebe muito na sua casa, lógico, mas já tem uma pessoa que agora tem um ambiente muito maior em casa e que integra com muita alegria o espaço, né? Mas eu lembro disso, e tem registros, há fotos, há vídeos, há o que você quiser de uma multidão em fila entrando na rua que dá acesso à casa do Gustavo, e o pessoal de travesseiro, de mala, vindo de evento. Então, essa dúvida que o Gustavo passou à época na sua construção, na trajetória acadêmica, é a dúvida que gira em torno de muitas mentes também, e eu acredito que isso deu ao casal, deu ao próprio Gustavo, uma certa base para compreensão, bons ouvidos e uma mente sempre voltada ao diálogo. Então, os espaços, inclusive essa expressão, espaço de formação, que eu acho maravilhoso usar, eu aprendi com o Gustavo. Ele falou, acho que a primeira vez no CF, não, a gente tem que investir em espaço de formação, a gente tem que prestar. Eu achei tão interessante essa construção, espaço de formação. Aí, ali parece que cabe tudo, cabe o diálogo, cabe as ideias que não estão exatamente em acordo, mas é uma construção, é realmente você dar espaço para que a pessoa utilize o seu intelecto e construa a sua ideia, dando uma impressão de liberdade. Então, aprendi com você essa expressão e uso assim, sem medo de gastar mesmo. Gasta essa expressão que acho interessante. E aí, dentro da academia, o Gustavo, junto com tantos outros, entende que é possível praticar a fé. E aí ele tem uma trajetória muito interessante dentro da Aliança Bíblica Universitária, que permanece até hoje, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória para a gente, então, mencionar essa existência, né, de um movimento estudantil que é forte, que existe a nível nacional, que está presente em universidades públicas e privadas, para que a gente, então, possa fazer uma discussão dentro do ambiente teológico, dentro do ambiente mais religioso. Como é que se deu a sua inserção na ABU?
Foi na UFES mesmo, né? Eu fazia parte, na verdade, de um outro grupo, vários grupos em universidades, né, grupos religiosos de perspectivas bastante distintas, Eu fazia parte de um que tinha iniciado no curso de educação física mesmo, que se chamava Vem Que Tem. Hoje a gente até ri desse nome que foi dado, porque tem até boate aqui, aqui em Vila Velha, chamada Vem Que Tem, boate Vem Que Tem. É um negócio meio esquisito, né? Mas a gente fazia parte desse grupo. Eu me converti pouco no segundo semestre que eu estava na universidade, e aí me engajei nesse grupo, mas por volta de um ano e meio depois, eu já estava lotado de crises também com a comunidade de fé que eu fazia parte, e naquele período, por falta de formação, falta de entendimento, de quem acompanhasse também, eu acabei tendo rupturas tanto com a comunidade que eu fazia parte, quanto com esse grupo a princípio, né? Hoje, inclusive, o rapaz que começou esse grupo, ele é o pastor da igreja que eu frequento. Enfim, a gente se reencontrou depois e caminha junto até hoje. Mas naquela época, a gente se afastou por um momento. Só que era muito necessário para mim participar de um grupo. Aquele grupo acabou, o Vem Que Tem acabou. E eu encontrei outro grupo, que foi a Aliança Bíblica Universitária. Então, o primeiro contato que eu tive com a ABU foi interessante, porque eu era de uma veia mais pentecostal, e quando eu tenho esse encontro com a ABU, as pessoas da ABU procuraram o pessoal do Vem Que Tem e chamaram para um desses espaços formativos da ABU, né, para um desses cursos, e eu fui enviado pelo Vem Que Tem para ir nesse grupo. Esse foi o primeiro contato que eu tive, né? E eu lembro de ter achado extremamente chata as assembleias de votação, das coisas, enfim, dos conselhos da BU. Aquilo não fazia parte, para mim aquilo era um tipo de frieza espiritual na época. Mas acabou que, posteriormente, eu fui fazendo parte e fui compreendendo por dentro a importância desses espaços, né? Fui compreendendo o que era a Aliança Bíblica Universitária, o movimento internacional, inclusive, mais de 160 países, tem no Brasil, em quase praticamente em todas as regiões, praticamente todos os estados, e eu fui conhecendo a grandeza desse movimento, um movimento que tem história, tem importância histórica, né? Aproximado aí da teologia da missão integral, do movimento de Lausanne, e eu fui entendendo isso posteriormente, e fui me apaixonando por isso também, e me engajando cada vez mais no movimento. Então, a princípio, eu fui uma liderança local aqui da cidade de Vitória, depois passei para liderança regional, e hoje eu faço parte da diretoria nacional do movimento. Eu não lembro a data exata, mas acho que tem uns 7 anos que eu tive esse contato com a BU e que estou aí até hoje. Mas o importante do movimento para mim foi justamente esse aspecto da comunhão, do contato com outras pessoas que partilham a fé, de poder me acompanhar, de ter amizades espirituais. Isso foi muito importante, ter encontrado isso na BU, no Vem Que Tem também. A formação, né? essa história que o movimento traz e essa preocupação com a formação a longo prazo do estudante, isso também foi um aspecto muito significativo, e a dimensão do serviço à comunidade, que virou uma chave dentro de mim que precisava ter virado, que era aquilo que eu disse, né? Essa dificuldade de lidar com o meu objeto de estudo, com a cultura, por exemplo, e que eu vinha encontrando no discipulado da minha igreja local, como é que eu interpretava o corpo, como é que eu lidava com o corpo. E a dimensão do serviço dentro da ABU concilia isso. Você não se sente e não se percebe menos crente quando está produzindo um artigo científico do que quando você está tocando uma música dentro da igreja. Então, essa ideia de serviço no mundo e desse mandato cultural que a gente tem para realizar, de fazer a ciência em louvor a Deus, isso foi um aspecto muito importante do movimento para mim.
Olha, que bom que você tocou especificamente na parte do serviço, né? A ideia que temos construído ao longo dos anos sobre o que é exatamente servir a igreja. Isso eu acho que dá muito pano para a manga, porque eu não sei se nós estamos muito claros, se nós temos, enquanto comunidade protestante, né? Apenas diferente nominalmente, né? Quero fazer essa diferença aqui dos irmãos católicos para os protestantes. Então, como eu tenho maior convivência e a minha trajetória se dá toda no protestantismo, nas igrejas protestantes, então eu vou falar sempre fazendo essa menção. Eu não sei como os irmãos da Igreja Católica veem isso, mas nós protestantes, eu suspeito que tenhamos uma dificuldade muito grande, né, de descobrir o que é realmente o serviço, e me parece que valorizamos mais um tipo de serviço do que outros, desconsideramos outros, e aí perdemos muito com a potência do que isso significa, porque você nos traz o valor da amizade como algo importante, que você teve seus olhos abertos, e em seguida o que significa servir. E servir com amigos, né, a partir da fé que se tem, da leitura bíblica, é muito forte, e isso eu vivi também na ABU. Aliás, desde o primeiro momento que eu tive contato com a Aliança Bíblica, que foi em Belo Horizonte, essa sempre foi a tônica que mais me chamou a atenção. Como é que eu consigo ampliar a minha construção do que é serviço a partir da igreja, né? Como é que a igreja serve a comunidade e, por consequência, a sociedade. Agora, aí eu começo a tocar num ponto mais delicado, mas só para tentar descobrir, há um tempo atrás eu vi que você estava interessado em fazer alguns estudos teológicos, e eu sinceramente vou te perguntar, porque eu não sei, você chegou a fazer algum curso de teologia ou não? Como é que está isso hoje?
Sim, eu tô fazendo o curso de teologia, na verdade está trancado agora, estou quase terminando, a gente trancou por questão financeira mesmo, né? A gente passou por uns meses mais difíceis aqui, agora já está em recuperação, mas eu tive que trancar o curso, mas já está a ponto de concluir. É na Faculdade Teológica Sul-Americana.
Ah, ótimo. Era isso que eu queria para pegar como o nosso ponto de partida para falar sobre teologia e o que temos vivido hoje na sociedade nacional. É um pouco cansativo, a gente tem falado isso reiteradamente em grupos fechados, e eu queria só deixar um pouco mais amplo para quem quisesse ouvir a respeito dessa fase delicada. Em 2018, nós tivemos um processo eleitoral muito confuso, complexo, né? Não só confuso, mas complexo, e aqui eu parto do pressuposto que falo do posicionamento da igreja com relação às eleições, e não exatamente uma questão partidária, né? Não fazendo essa leitura, mas assim pensando em como a igreja optou, parte da igreja, optou caminhar se expressando politicamente. E aí começaram, esse momento que você fala sobre a amizade e a beleza da amizade, foi um dos assuntos mais falados no processo eleitoral, porque foi muito atingido. Nós tivemos uma cisão em relação às nossas relações familiares, fraternas, até mesmo dentro da igreja, por divergências, por acreditar que a igreja talvez não devesse se comunicar dessa ou daquela maneira com relação à política publicamente. E então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência nesse primeiro tópico, que, né, eu estou dividindo em três tópicos especificamente, mas em 2018, como foi a sua vivência em relação aos afetos, às amizades e a essa... ao começo do externar, né? Foi quando a gente começou a descobrir quem tinha um pensamento divergente do nosso dentro da mesma comunidade de fé, e como isso trouxe alguns sentimentos muito controversos em relação aos nossos afetos, assim. E acho que foi uma das maiores dificuldades, sobretudo com a população mais jovem que frequenta as igrejas, né, que tem compromissos ou que tem uma rede de amigos grandes, né? Como é que foi esse momento para você em 2018?
Olha, surpreendentemente, em 2018 acabou sendo tranquilo. Foi a minha comunidade de fé, ela não recebeu esse baque. E eu sei que aconteceu na maior parte das igrejas do país. Mas eu acho que a forma como a liderança lidou com isso, como as pessoas lidaram respeitosamente dentro daquele espaço, foi muito importante. Haviam, sim, bolsonaristas, havia imperialistas, progressistas, conservadores, esse tipo de pessoa há dentro da nossa comunidade local. No entanto, conviveram bem tranquilamente. Eu lembro que um dos cultos assim, mais animados do ano de 2018 foi justamente no dia da eleição. A gente saiu de lá sem aquele pânico devido ao processo eleitoral. Aquele pânico que eu sei que afetou muitas pessoas, né? Aquela desesperança. A gente saiu com uma certa desesperança, uma certa esperança, perdão, confiantes no Cristo. Eu acho que isso naquele momento foi muito importante. Eu lembro de algumas conversas que eu tive antes da eleição mesmo, com pessoas não da igreja, da minha igreja local, mas com pastor de outra comunidade, e que ele dizia que era preciso radicalizar ali para que fazer uma campanha anti-bolsonarista na época, né? Eu lembro que eu não me agradei muito disso. Acho que a gente não pode usar o espaço religioso como um curral eleitoral. E não importa contra quem a gente faça esse uso ou a favor de quem a gente faça esse uso. Acho que o tempo da comunidade de fé é um tempo do coração. E esse tempo do coração é que deve ser cuidado com muito carinho. Eu sei que correria o risco de bolsonaristas serem jogados no olho da rua das suas comunidades de fé, porque estavam sendo enganados pelo atual presidente. Mas também, assim como correu o risco, e não só correu o risco, aconteceu de fato de muitas pessoas contrárias a essa posição serem afastadas das suas comunidades de fé. Isso tudo poderia ter acontecido de uma forma muito mais tranquila. A gente poderia ter chegado aqui de forma mais amadurecida, mas chegamos de uma forma muito escangalhada mesmo. Tudo se tornou muito violento, muito truculento. E nesse cenário de truculência, quanto mais violência se concede, mais violento fica. Eu acho que esse acabou sendo o mote das relações dentro das comunidades de fé. A gente pendurou em algum lugar tudo aquilo que significava compaixão, misericórdia, amor, e partimos para a porrada mesmo, para ver se isso resolvia o nosso destino. Eu acho que essa convicção de que a nossa vida está nas mãos de Deus, ela dá para a gente uma paciência histórica. Eu lembro de 2018, um texto que eu gostava muito e que me acalentava muito era o Salmo, acho que de número 90, e que dizia que 1.000 anos para Deus são como a noite de ontem, a madrugada que passou. E eu fiquei pensando, o que são 1.000 anos? Quais impérios duraram 1.000 anos? Quais potestades reinaram sob 1.000 anos? E vi que vários impérios caíram, se levantaram e caíram em 1.000 anos. E a oração do salmista depois era: me ajuda, Senhor, a ter um coração sábio. Me ajuda a conhecer os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio na tua presença. Bom, eu não vou viver 1.000 anos. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Essa oração para me ajuda a perceber a minha vida, ou a sua brevidade, quanto tempo ela dura, me ajude a anotar isso para que, não importando de que modo seja a minha ação histórica, ela seja sábia. Nesse momento eu devo agir com sabedoria. Essa foi minha oração em 2018. E eu acho que ela é a minha oração ainda hoje. Como é que eu posso ter consciência de que algumas coisas vão acontecer e eu não tenho força histórica para transformá-lo? E não adianta eu gritar, elas não vão mudar totalmente. Eu preciso saber o que é possível fazer com essa história de vida que eu tenho, com esse tempo de vida que eu tenho. Eu lembro de que isso na época significou o seguinte: se o povo evangélico está adulterando outra divindade, está idolatrando um mero comedor de feijão, e se o querem para reinar sobre eles, terão as consequências disso. É claro que a partir daí surge uma igreja que profetiza contra isso e uma igreja que adora esse bezerro de ouro. Eu acho que, bom, a minha posição na época foi de estar desse outro lado, dizer esse não é o caminho correto. Mas sem agredir os bolsonaristas, porque eu conheci muita gente na época que era só enganado, que faltava espaço de formação, que faltava percepção, faltavam boas conversas, olho no olho, faltava retirar algumas pessoas da rede social, botar em torno da mesa e conversar com elas. Eu acho que ainda hoje há pessoas assim. Então, da época e também hoje, eu faço essa distinção. Uma coisa é combater profeticamente a união entre igreja e bolsonarismo, bolsolavismo, né? Outra coisa é cuidar amorosamente, misericordiosamente, compassivamente das pessoas que foram enredadas, nesse projeto.
Eu percebo assim, e até já externei isso, acho que para você também, o quanto eu me deparo com uma imaturidade emocional para lidar com esses desacordos políticos, porque é preciso elaborar os sentimentos e levá-los para um lugar de racionalidade que consegue enxergar que as instruções bíblicas para as relações, elas partem sempre do respeito. E como tem sido difícil manter essas emoções equilibradas quando as notícias são sempre tão controversas ao que a gente acredita que o Evangelho está nos conduzindo à prática, né? Então, dessa cisão que você então descreveu, como esse processo inicial para você foi difícil, mas foi ameno, mas reconhece que para o Brasil inteiro foi mais complicado. Nós temos um outro degrau, um outro nível de complexidade, que é depois que essas relações passaram então a se esfriar um pouco mais, as pessoas começaram a ter um certo distanciamento, né? Os diálogos dentro das igrejas continuam até hoje acirrados, isso falo porque mesmo indo a alguns cultos, nós sabemos que não é unânime. E acredito que não seja de todo ruim não ser unânime com os posicionamentos, sobretudo políticos, né? É isso que acontece quando temos liberdade. As pessoas escolhem as análises, embora nós precisemos amadurecer enquanto nação a nossa análise histórica do Brasil, enfim. Mas você tocou nesse ponto-chave que é a associação da igreja com o bolsolavismo. É bem antagônico, é bem diferente o que uma proposta nos traz e o que outra proposta tem emplacado no meio dos cristãos. Mas igreja é muita gente. Igreja não é um único líder que vai nominar essa igreja. Há pastores diversos no Brasil com várias maneiras de conduzir a administração daquela comunidade, como ele serve aquela comunidade. E como você tem estudado teologia, se interessa por teologia, está no meio também de homens e mulheres que se interessam por isso, não apenas a vivência na comunidade de fé, mas estudar as escrituras com um pouco mais de profundidade, aí eu também entendo que você faça a sua análise a respeito dessas condutas pastorais, dessa tentativa de administrar o caos, né? Aí eu falo exclusivamente sobre o coronavírus. Nós temos hoje, no Brasil, também algumas, lideranças tocando o barco, chamando todo mundo de igreja, dizendo que a igreja quer isso, a igreja quer aquilo. E nós estamos, de alguma maneira, tentando fazer com que as pessoas saibam que não é um movimento único e que há pessoas dentro dessa igreja de Cristo que estão em desacordo. Por exemplo, nós temos alguns líderes a nível nacional conhecidos que fazem com que dê a impressão, e estão buscando isso, que as igrejas permaneçam abertas e ativas em meio ao que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já chamou de pandemia, e que o vírus tem um alto poder letal e uma contaminação, que pôs medo no mundo inteiro, e que as igrejas, pelo fato de serem espaços onde as pessoas vão em grande quantidade, ou pelo menos aquela quantidade que os especialistas estão dizendo evitem, as igrejas podem ficar fechadas, poderiam por um período ficar fechadas. E a gente não está falando de uma imposição estatal, mas sim a lógica de como funciona organismos vivos e vírus no meio de organismos humanos, né, no organismo humano. Então, alguns pastores decidiram que isso era uma imposição muito radical e nós não queremos, não, nós vamos, queremos abrir. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito, que é adepto de uma das igrejas grandes nacionalmente, já fez vários movimentos para que fosse considerado serviço essencial. E aí vem a crítica a respeito de como isso tem funcionado, de como as pessoas, ao invés de serem servidas, elas passam a ser manipuladas em sua fé. E, em contrapartida, outras igrejas, e que recebem menos atenção, ou que são não são primeira página em sites ou em jornais publicados, elas têm feito com que a igreja sirva. Elas fizeram uma rede de solidariedade e elas servem à comunidade. E aí também trago uma figura que não é exatamente da igreja protestante, mas da igreja católica, e que tem sido um destaque. Eu não sei se você chegou a ver alguma notícia sobre o padre, acho que se chama Lancelot. Eu acho que é esse o sobrenome, o nome dele, que é conhecido. Não sei se eu estou falando da forma correta, mas se eu não tiver e você souber, me corrija. Ele tem servido às pessoas que não conseguiram, ficar enclausuradas dentro de suas casas, simplesmente porque elas não têm casas. E ele serve com alimentação, enfim. Outras igrejas também protestantes fizeram uma rede de doação de alimento, disponibilizaram as contas bancárias das suas fundações ou de todo o sistema que elas fazem já comumente de doação da igreja para fazer essa distribuição para outros locais. E ficamos perguntando por que que alguns espaços físicos mesmo das igrejas não foram abertos para acolher a comunidade que não tem residência, que mora na rua. E deixar com que eles dormissem ali dentro, fazer com que o espaço da igreja e o serviço da igreja alcançasse os que estão absolutamente marginalizados, que sequer têm acesso a qualquer coisa que seja, nem para o auxílio emergencial. Na sua perspectiva e na maneira como você enxerga o serviço da igreja, como é que você avalia também essa nossa dupla personalidade, aqueles que querem uma igreja reunida, mas sem uma intenção de serviço nítida, mas apenas talvez receio de perder receita, seria isso? E aquela igreja que deseja servir e dizendo, não, respeitem o distanciamento, façam o que for necessário. Há pastores que disseram o seguinte também: se você acredita que, ao invés de contribuir conosco esse mês durante a igreja e contribuir com o seu familiar, esteja dividindo a sua opinião, não duvide, não tema. Ao invés de auxiliar a igreja, auxilie os seus familiares e quem está perto. São orientações completamente diferentes, com propósitos diferentes. Gustavo Marchetti, a igreja em tempo de pandemia tem poder para servir a comunidade?
Cara, eu acho que Tem sim, tem muito. Tem muito potencial, eu acho que em várias esferas também. Não só durante a pandemia, como também após a pandemia. Acho que há algumas prerrogativas básicas na história da igreja e no modo de ser igreja já lançam luz para momentos como esse, onde a solidariedade e a indiferença aparecem no cenário de uma forma mais intensa, né? Então você tem cada vez mais imagens mais absurdas de indiferença e cenas belíssimas de solidariedade também. Não só entre cristãos, de todas as pessoas que estão também na linha de frente do enfrentamento do Covid nos hospitais e por aí vai. Então, esse é praticamente o tema da igreja. A igreja condena a indiferença e, pelo menos, apregoa e vive, sim, a encarnação da entrega pelo outro, do amor sacrificial, da preocupação com os despossuídos, né, com os marginalizados. Então, estou querendo dizer isso. Esse é o tema da comunidade cristã, da sua ética, da sua prática. Desse modo, tem muito a contribuir. Ela começa ensaiando isso internamente. A igreja começa olhando a quem está mais próximo de você e chamando o próximo de próximo. Então, os da fé, primeiro, que não perderam seus empregos, que, enfim, estão passando por dificuldades financeiras agora, eles vão ser supridos pela comunidade. A comunidade faz isso para ter força. Ela pode compartilhar também o seu conhecimento mesmo. As pessoas têm se voltado, têm, por exemplo, necessidade de máscaras ou de outras coisas que são mais próprias desse ambiente dentro de casa. A gente está se desprendendo um tanto de um monte de bugiganga que a gente tinha como essenciais e voltando para um ambiente das essencialidades mais essenciais, mais básicas e que podem ser muito bem supridas. Então tem o mercado principalmente voltado não tanto para as grandes empresas, mas para a doceira do bairro. Essa coisa tem aparecido, mas a gente, como está vendendo bolo de rolo mesmo, eu vou pegar uma embalagem, fui comprar embalagem para um kit específico para o Dia dos Namorados e já não tinha, assim, porque todo mundo agora está vendendo algum tipo de. Passou a vender algum tipo de produto que tinha conhecimento, né? Então a igreja pode ver isso, quais os seus membros também fazem, estão tentando se virar desse modo e como pode ajudar a economia local. Não só dos seus membros, ela começa para fora, vê também da sua comunidade ao redor. Como essas pessoas têm feito para sobreviver, como elas têm passado os dias? Como têm sido aqueles que estão sozinhos, os idosos? Será que precisa de alguém para comprar comida para eles? Enfim, levar. E eu sei que essas são as primeiras iniciativas que a igreja pensou e que tem feito. Os que estão na rua. Então, tem muitas igrejas que têm feito esse movimento. Mas eu acho que também a igreja vai ter que dar respostas para o mundo pós-apocalíptico aí, né? Para esse mundo pós-Covid. A gente vai sair do outro lado com uma crise espiritual gigantesca. Assim como as guerras, as grandes guerras, colocaram questões morais com as quais a gente lida, deve lidar até hoje, grandes filósofos lidam até hoje, acho que a igreja também terá algo com que contribuir para um mundo pós-Covid, enfim, que terá que se reinventar, que reencontrar seu sentido, reencontrar sua direção. E não só pelo impacto do vírus e pelos corpos que vão sendo enterrados, mas pelo modo como esses corpos foram sendo enterrados, com o lugar que a religião ocupou durante a pandemia. Um lugar que o poder político ocupou durante essa pandemia. Então, há muitas crises também nesse sentido que a igreja vai ter que tem algo para contribuir e acho que tem que vai ter que assumir essa tarefa também para fazer. Então acho que é esse contato inicial. Não acho que a igreja, para tentar contrastar um pouco, eu não acho que a igreja precise nesse momento buscar responder o que está acontecendo. Acho que ela precisa estar ao lado. Acho que ela precisa estar junto com os que estão sofrendo. Acho que ela não tem condições de se colocar à parte. E eu acho que ficar em casa é uma forma desse cuidado. Mas também não ficar em casa com medo, de portas fechadas. Acho que ela deve se abrir para o encontro com o outro também. E tem muita gente que tem feito isso, subido morros, levado cesta básica, escutado histórias, acompanhado, dado visibilidade a essas histórias. Eu acho que isso também é uma forma que a igreja deve se colocar agora. Acho que ela não deve se fechar demais para cair no ostracismo, perder isso aí. E também não deve tentar agir somente para que não perca seus fiéis. Eu sei que muitos pastores têm sentido essa pressão. Como é que a gente faz agora para manter o aluguel, as coisas todas? E como é que a gente faz para manter essas pessoas vinculadas ao sistema e à coisa religiosa, a coisa toda, amanhã? Como é que a gente faz isso? Acho que quando está fazendo essa pergunta, ela já perdeu totalmente sua capacidade de contribuir nesse momento. Acho que nesse momento ela deve contribuir com um discipulado sério, levando as pessoas a conseguirem fazer uma conta importante nesse momento, que é a de acreditar na ciência, mas não como um objeto de fé, né? Que há contradições e também, ou aceitar tudo que leva o selo de científico, mas de não querer dar respostas mágicas para esse problema. Então, a gente vai tomar posturas com decisões que são científicas e não com decisões que são mágicas. Para esse momento, eu acho que isso não vale, né? Enfim, acho que essas respostas e apresentar a fé de uma forma não mágica é mais do que nunca fundamental agora. Eu fiquei pensando, e disse até para a Ju, acho que isso vai ser um objeto de estudo importante. Como que igrejas com um discurso mágico da vida, que oferecem, que vendem milagres, vão lidar no momento com esse, com pessoas morrendo. E o que me surpreende é que há dessas aqui próximo de casa, elas continuam abertas. A contradição continua se manifestando, talvez seja um ponto de contágio, inclusive. E as pessoas estão tentando lidar com isso miraculosamente. Me lembra, inclusive, um trecho do livro do Albert Camus, que é A Peste, que fala que com o aumento das mortes, as pessoas tendiam mais, gostavam mais daquelas respostas de profecias, uma coisa meio Nostradamus. Elas passavam a andar mais com amuletos na mão e tentar fazer isso, fazer com que o mal se afastasse delas. Eu acho que a igreja contribui com o seu ensino, combatendo esse tipo de perspectiva. E contribui com seu serviço estando ao lado dos que choram, chorando junto com eles, acolhendo no seu, na sua carência. Enfim, acho que os modelos, se a gente colocar no Twitter perguntando quais são as possibilidades, vão aparecer muitos, porque tem muita gente séria tentando ajudar nesse momento. E a gente corre o risco de ficando demasiadamente triste com aqueles pastores que vão para Brasília, se ajoelham, se abraçam sem máscara, oram pelo presidente, abençoam cloroquina, enfim. A gente corre o risco de ficar muito desanimado mesmo. Mas tem gente muito séria que não está, né, nem aí com essa papagaiada, que está chorando e, como você disse, em lugares que ninguém vai ver, está chorando com gente que ninguém vê também, que está cuidando dessas pessoas, que, enfim, que está trabalhando na linha de frente, que está pondo o pescoço, colocando sua pele em risco, né? Colocando a sua cara aí no negócio, que está correndo risco de ser contaminado, que está servindo nos hospitais. Enfim, acho que é por aí. Eu, agora, se você me permite, queria comentar algo que você começou dizendo, e eu não sei se vou ter qual é a próxima pergunta, enfim, posso
pode,
tentar comentar?
Pode, claro, fica à vontade.
Algo que você falou a princípio dessa coisa de equilíbrio, acho que é algo que a gente já conversou ali, né? Fora aqui do podcast. Mas sobre essa coisa que as pessoas têm vivido hoje, de terem contato com notícias, terem sentimentos muito ruins diante das notícias, dos cenários, e tentarem se afastar dessas informações. Eu não acredito que seja essa uma postura cristã. A postura cristã, ela busca esse que chora também. Então, se esse mundo está em chamas, se esse mundo está chorando, não tem como a gente buscar a paz interior escolhendo séries para assistir no Netflix e ignorando o noticiário. Acho que não há essa possibilidade. Sei que isso é muito tóxico. A gente fala de saúde mental para nós, porque a gente fica angustiado. Mas eu acho que é só porque a gente tem combatido de forma errada as más notícias. Eu acredito que as más notícias devem ser combatidas com as boas notícias. E é esse o movimento que a gente precisa fazer nesse momento. Eu acho que a gente não tem que encontrar o meio termo entre se indignar com o que amar, o como amar. Não há meio termo para isso. Acho que gosto de uma coisa que o Chesterton diz no livro Ortodoxia, que é algo, não vou lembrar do trecho, mas a imagem é muito isso. A gente não fica com um cinza, que é alguma coisa entre o branco e o preto, né? Ou um laranja, que é alguma coisa entre o vermelho e o amarelo. A gente conjuga o vermelho e o amarelo. E o vermelho fica sendo mais vermelho e o amarelo sendo mais amarelo. Eu acho que a gente se ira pouco contra as injustiças cometidas, contra os absurdos apresentados. A nossa ira tem que ser justa, tem que ser profética. A gente tem que perder o sono mesmo diante do absurdo. Não é possível aceitar o absurdo. A gente tem que, inclusive, ficar mal mesmo, ficar um pouco doente, enlouquecer um pouco. Eu acho que isso é necessário, enlouquecer muito mesmo, porque a loucura diante desse mundo maluco é sóbria, essa loucura que eu estou falando. É dizer, eu não admito que seja banalizada a morte de um jovem fuzilado. Isso não pode ser aceito. É indignação radical diante disso. Isso não pode ser banalizado. E, ao mesmo tempo, é um amor sem medidas também. Até onde eu devo amar? Você deve amar até amar desmedidamente. É até aí. Então, não tem o freio para o amor. E não tem o freio para essa ira também. Como tinha dito antes, acho que a igreja, ela trabalha com o coração das pessoas. E o que eu estou falando aqui não é sobre determinadas posições políticas, ou se você vai participar de uma postura mais violenta politicamente ou menos, não é disso. Mas essa posição no nosso coração. Se o amor sem medidas encontra lugar ali, e se a ira, a indignação justa também encontra lugar ali.
Na verdade, era exatamente sobre isso que eu teria como ponto seguinte, e que bom que você já fez as suas colocações, porque nas nossas conversas externas a esse espaço, a gente, inclusive, você sugeriu, e eu também concordo, que a leitura dos Salmos, ela traga ela seja esse livro, seja esse lugar em que nós temos a representatividade, né, das indignações de alguém que observa a injustiça. E também a palavra que é toda imbuída em poesia, que fala sobre a realidade humana, sobre as relações em sociedade, sobre você perceber que alguma coisa está equivocada, ou por que isso... Inclusive tem espaço da pergunta, né? Quantas vezes o salmista se questiona por que o perverso parece prosperar, por que ele que consegue ver a grandeza de Deus está sendo perseguido, ou ele é maltratado, injustiçado. Isso cabe nos nossos momentos de maior dor. Eu também concordo com você quando você diz que nos indignamos pouco. E realmente tirando qualquer tipo de margem para interpretar isso como uma apologia à guerrilha armada, né? Mas tinha a intensidade no seu coração quando você se envolve com a comunidade, não só a comunidade de fé, mas em sociedade. E o que é injustiça, não interessa, as pessoas, elas precisam ser tratadas de maneira digna, inclusive quando cometem os seus erros, né? Não é porque temos ali uma impressão do que é, ou juridicamente já determinado, o que é correto, o que é errado, o que viola o direito, o que é agressivo, o que é violento, que nós precisamos replicar o tratamento dessa maneira. E temos vivido dias muito violentos verbalmente, que têm sido amplificados, ampliados para violências pessoais, gestuais. A gente tem visto isso em algumas manifestações, mas penso que a gente realmente precisa estar alerta, com os nossos olhos abertos e pedindo a Deus, quem sabe através da leitura orante dos Salmos, essa sabedoria e essa paz, que não é a paz apenas circunstancial, mas é essa paz que nós acreditamos que ela só é possível em Cristo, que é tão profunda que nos dias mais complexos nós tenhamos acesso a elas. Não é fácil, a gente não está aqui dizendo que isso é tranquilo, né, Gustavo? Aliás, se fosse tranquilo, nós não estaríamos tentando manter uma rede de contato constante e externando as nossas fragilidades. Tem dias que nós estamos muito mais lúcidos quanto ao que deve ser feito, ou mais amenizados em nossos corações em relação àquilo que nos provoca sentimentos tão... que me causa, às vezes, particularmente, eu te falo isso. Eu tenho acessado alguns sentimentos de ira. É tão difícil lembrar disso na minha trajetória de vida. Eu não coisas que eu nunca tinha experimentado antes, assim. Essa indignação que adoece, que tira o sono, que faz você ficar inquieto, com o estômago revirado, dói. E você pensa, como, meu Deus, como, né? E parece que a gente precisa passar por isso. Tanto como igreja, quanto sociedade. E muito pelo contrário do que isso possa parecer, eu percebo Deus muito mais agressivamente presente, pelo menos na minha construção de fé, do que em qualquer outro momento. Porque eu estou vivendo coisas que eu nunca tinha vivido, e que a minha comunidade de fé tinha as questões, os pormenores ali, mas comparados com o que hoje existe, porque nós temos uma relação dentro e fora, nominalmente, as igrejas dentro dos contextos e fora também têm se expressado, inclusive usa-se uma expressão que eu penso ser extremamente equivocada, que são os cidadãos e as cidadãs de bem, e fazem essa ligação com uma vida religiosa, que muitas vezes é absolutamente hipócrita. Nós silenciamos a hipocrisia dentro da religiosidade de uma maneira muito... de realmente... É um asco. E eu tô no meio dessa comunidade. Eu nunca quero me colocar fora dela. Se estamos errando, eu preciso gritar ali dentro que estamos errando, mas eu sou ela. Eu não posso apontar, né? A igreja, como se eu estivesse num lugar externo, num espaço sideral. Eu sou ela. Talvez isso é que seja mais doloroso pra gente. E aí, achei muito interessante você falar sobre a leitura de Salmos, né? Porque, realmente... É muito representativo esse conselho, é muito eficaz a leitura do livro dos Salmos.
Sim, Fatinha, acho que tem uma distinção, cara, entre isso, essa ira que a gente está falando aqui e ódio. Ódio é diferente. O ódio é homicida. O ódio apaga a existência do outro. A ira não pressupõe isso. A ira se indigna contra o mal no mundo. A ira quer pôr fim a isso, quer o restabelecimento da ordem das coisas. Essa ira profética contra o mal. Quer o restabelecimento da dignidade humana e não a destruição da humanidade. Então, o homicida, ele quer a destruição, quer apagar a existência do outro. O homicida segue a tradição de Caim, na linguagem bíblica, né? Tem o Caim e tem o Abel, os dois irmãos. E Caim mata Abel. O que as escrituras dizem é que Caim era homicida desde sempre. Caim olha para Abel e quer matá-lo. Depois da morte de Abel, o Caim tem filhos. E, se eu não me engano, a sétima, tem essa narrativa no Gênesis, a sétima geração do Caim e a sétima geração do Sem, que é o outro filho de Adão e Eva. Né? Essas duas gerações marcam a diferença entre basicamente dois tipos de gente que existem no mundo, né? Ou duas tradições, a tradição homicida e a tradição da vida. Então, nessa linhagem de Caim, você encontra um cara chamado Lameque. E também na linhagem de Sem, você encontra um Lameque. Mas os dois são duas pessoas completamente opostas. O Lameque, filho de Caim, ele diz o relato bíblico que alguém esbarra nele e ele amaldiçoa aquela pessoa e a geração futura dela. 70 vezes ele amaldiçoa essa pessoa. Ou seja, o que ele quer dizer é que quando esse cara esbarra nele, ele diz de volta que o tipo de gente que você é, que a sua raça, desapareça da face da terra. É isso que ele está dizendo. E o que é muito legal é que na linhagem de Sem, que vai vir toda a linhagem bíblica até Jesus, a gente vai percorrendo um outro caminho. E em Jesus, na boca de Jesus, a gente ouve outras palavras. Quando ele ensinando os apóstolos, os discípulos dele, Pedro se aproxima e pergunta: quantas vezes nós devemos perdoar alguém? E Jesus diz, Pedro pergunta a ele, né, quantas vezes? 70 vezes? E Jesus diz, eu não digo 70, eu digo 70 vezes 7 vezes por dia você deve perdoar alguém. Ou seja, a maldição que a linhagem de Caim lança sobre a terra, que é o homicídio, que é sempre um fratricídio, é sempre assassinar um irmão. O Jesus reverte isso. Ele diz, vocês devem promover a vida, fazer viver as pessoas, fazer com que as gerações se multipliquem, que a vida chegue a 70 gerações à frente. Mas o projeto caínita encerra gerações, ele aniquila famílias, ele põe fim a histórias. O projeto caínita, que é o projeto do ódio, que é esse caminho homicida, ele apaga a existência do outro. Jesus fala que a cura para isso está também no coração. Ele, no Sermão da Montanha, ensina os discípulos dizendo, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, digo para vocês o seguinte, aquele que chamar o seu irmão de raca, significa cabeça vazia, esse já matou. O que ele está dizendo é, o homicídio acontece antes no coração. Você apagar a existência de outra pessoa, a indiferença, o passar ao largo do que necessita de ajuda, virar o rosto para outro lado, dizer, cinicamente dizer, quem é o meu próximo a quem eu devo ajudar? Quem é o meu próximo? Ou na boca de Caim mesmo, quando perguntado por Deus, onde está o teu irmão? Ele diz, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Esse cinismo é o homicídio. Essa forma de enxergar o outro. Por acaso eu tenho parte com esse tipo de gente? Por acaso eu sou obrigado a cuidar dessa pessoa? Se ela desaparecer, não faz diferença para mim. Isso é ódio. ele carrega um desprezo pelo outro. Porque a gente está conversando aqui, falando de ira, essa ira justa, é uma indignação justamente contra esse projeto de existência. É a não aceitação do absurdo que esse projeto de existência preconiza. O reino dos homens, o reino de Caim, projeto babélico da uniformidade, da aniquilação das pessoas. Contra isso, o reino de Deus marcha em oposição. E contra as portas desse inferno, esse reino não vai, o reino de Deus vai prevalecer. Acho que a direção que a gente vai é na oposição disso, marchando e dizendo: o discurso do ódio, a existência odiosa e homicida, ela deve acabar. Ai de vocês que agora riem, ai de vocês que dão de ombros e dizem: e daí? Para a morte de centenas, de milhares de pessoas. Ai de vocês. Vocês precisam se arrepender, precisam se converter. Não é possível, é absurdo se justificar que uma pessoa seja cruelmente assassinada, não importa qualquer coisa que ela tenha feito. É absurdo você consentir com isso. É absurdo o consentimento disso. E, novamente citando o Camus, essa é a peste dos nossos tempos. Razoabilidade ou rearranjos lógicos para justificar o crime, que é injustificável. É impossível concordar com isso. E essa insensibilidade está presente demais na nossa comunidade, não só nos líderes políticos, em seus projetos fascistoides, mas no cotidiano. Eu fui numa papelaria esses dias e um rapaz... que é crente, todo mundo naquela papelaria é evangélico e bolsonarista também. Eu sei disso porque tinha dito isso, tinha escrito isso com adesivo na época das eleições. Mas um rapaz comentou com outro, um caso que eu nem averiguei depois, que história foi essa. Ele comentou que uma blogueira e o seu marido, o namorado, foram mortos com 74 tiros, alguma coisa desse tipo. E aí um cliente comentou: ó, isso é mentira, fez uma piada. Eles não morreram com 74, morreu com 5, os outros foram a mais. Aí todo mundo riu disso. Como é que você pode tocar uma informação, uma notícia dessa, sobre a morte de alguém, morte brutal e grosseira de alguém, e sorrir disso em seguida? Isso é impressionante, essa forma de lidar. Eu vi também um vídeo de uma das manifestações nos Estados Unidos, em que um senhor ativista político estava nessa manifestação, os policiais caminham e marcham e empurram ele no chão. O vídeo retrata o momento, mostra o momento que ele cai e corta a cabeça, e uma poça de sangue se abre no mesmo momento. Um policial que estava ao lado vai se abaixar para pegar esse senhor e ajudar ele a se levantar, e o outro policial dá ordem para que ele não faça aquilo. E eles seguem marchando, passando pelo homem. Essa é a imagem disso que eu estou falando, que é esse projeto homicida, caimita, que é você ferir tanto a consciência, apagar tanto a consciência, de modo que a morte de um irmão seu passe batido aos seus olhos. Isso é ódio. Então, eu diria o seguinte: se você está com esse tipo de sentimento, tome cuidado, porque está se tornando alguém como os filhos de Caim. Mas se você está irado contra o absurdo que é essa marcha sobre corpos, então você está no caminho certo.
Eu vou te falar uma coisa. O evangelho me foi apresentado na infância. E a cada ano que passa, eu penso: meu Deus, como é preciso recorrer a Cristo para que ele transforme o meu coração constantemente. Porque sozinhos, essa profundidade nesse espectro do amor que você tem pontuado, que eu sou absolutamente concorde, que é assim que eu enxergo também, é de uma profundidade que nós não somos capazes sozinhos, a natureza humana não é capaz. E você entender que eu só consigo, eu não consigo, quem falou isso esse domingo assistindo a ministração, a exposição bíblica da IBAB, a Igreja Batista de Água Branca, e o pastor Ed René trouxe essa reflexão do que você desenvolveu a respeito do amor, que é óbvia para quem desde a infância escuta a respeito do evangelho, né, as passagens e quais são as máximas, né, que nós devemos tomar nas nossas vidas como mote, né, que vai nos guiar. Ele disse, olha, a Deus, pessoalmente, nós jamais conseguiríamos ferir, nós não conseguimos causar nenhum dano, nenhum mal a Deus. Nós conseguimos causar dano ao próximo. E causando ao próximo, eu estou me relacionando com Deus, porque Ele é que é o dono de tudo e todos. Então, eu preciso prestar muita atenção como eu trato o outro. O outro, sim, eu posso machucar. E isso significa alguma coisa para Deus. Isso traz para a gente é um convite a você repensar a sua postura por completo. A maneira como você se dirige fisicamente ao outro, verbalmente, como você pensa aquele sujeito, como você reage às agressões, porque o que você nos trouxe, que a Bíblia fala, é que se eu odiar, eu desejo que aquela pessoa não exista. E aí eu tenho contato com a indiferença e eu mato aquele cidadão, aquela cidadã, não exatamente fisicamente, mas a existência dele, eu desejo que ele morra. E aí nós já estamos cooptados, né? Já estaríamos muito mal, realmente. E quando a gente se aproxima desse tipo de sentimento, é preciso estar muito ligado e fugir desse ambiente rápido, porque ele é nocivo e ele é rápido em causar estragos, né? E somente eu penso, né, como alguém que acredita realmente na salvação através da pessoa de Jesus Cristo, somente através desse sacrifício salvífico de Cristo é que eu tenho ciência disso, eu entendo esse processo e passo a me colocar diante de Deus pedindo perdão mesmo. Deus, eu não sei tratar as pessoas com o amor que elas merecem, me ajude. E dá uma vontade, eu não sei se você já teve isso, mas às vezes determinados tipos de reflexão, elas trazem um desfalecimento, não na forma negativa, não entenda dessa forma, mas é um desfalecimento de alma. E dá vontade de você virar uma cera, você se derreter e você ficar prostrado no chão dizendo, eu não sou digno ou digna, e o Senhor transforme tudo, porque eu não dou conta de fazer isso e consigo compreender. Eu acho que esse é o ponto principal. Será que eu consigo entender a mensagem de Cristo nessa profundidade desse prejuízo? Em determinados momentos a gente pode pensar assim, mas amar nesse ponto é um prejuízo, eu não posso. E não é. É transformador. Nesse momento é assim que eu me sinto. Uma cera derretida, completamente espalhado pelo chão, pensando, eu não sei, eu devo fazer o quê? Eu vou sorrir para todo mundo, sair na rua e tentar me remediar? Eu vou ficar mais quieta e calada? Senhor, como eu vou amar se as provocações são tantas, né? Esse é um questionamento que eu acho que boa parte dos meus colegas já compartilharam comigo. Eu não aguento! E a pessoa se ira e se afasta e depois volta de novo. Viver é um mistério, Gustavo. E nós só conseguiremos ser plenos nesse exercício se nós realmente nos arrependermos desse distanciamento dessa proposta de Deus para nós. Mas agora estou sem reação, fazendo né, essa pesquisa lá dentro, porque a gente sabe, né, o que nós pensamos, o que nós sentimos e como nós buscamos rejeitar, qual é a intensidade que a gente rejeita, o que é corruptível. Mas no final a conta é a mesma. Não sou digno, me arrependo dos meus pecados. Acontece, eu acho que todas as orações que a gente faz chega nesse resultado, assim.
Sim, cara. Eu acho que não, essa é a porta de entrada no reino de Deus, né? O anúncio de que esse reino está próximo e que é preciso arrepender para tocá-lo. É preciso arrependimento para conseguir se abrir para isso. A gente se guia numa direção completamente oposta mesmo. E eu acho que esse não é um movimento que se faz uma vez na vida para nunca mais. Acho que esse é um movimento permanente. Agora há pouco, quando eu estava pedalando de volta para casa, que eu tinha ido fazer uma entrega, como eu te disse, eu vim pensando já sobre o podcast e lembrei de uma conversa com um cara, um senhor, muito tempo atrás. Ele dizia que gostava de Jesus e tal, e ele achava que só tinha sido algumas coisas acrescentadas ali nos evangelhos, porque Jesus entrou chicoteando o pessoal lá no templo. Isso não casava muito bem, parecia um negócio meio exagerado, assim. E achei interessante isso, e lembrei disso, porque a gente faz leituras de Jesus que tem a ver com a nossa visão de mundo, e a gente tenta encaixá-lo ali de algum modo, né?
Isso.
Então acho que um exercício fundamental é esse de caminhar com Cristo mesmo. É isso que na área da espiritualidade cristã é central: caminhar com Jesus e deixar que ele te constranja, como esse senhor foi constrangido. E quando você se derrete diante desse constrangimento que ele causa, né, que é só, você está equivocado, você está achando que a gente vai ficar aqui comendo erva, eu vou entrar lá e tirar aqueles caras de lá, que não pode estar daquele jeito. Você escandaliza, ou acompanhando o apóstolo Pedro, quando Jesus diz, olha, eu vou morrer, tá? Não vai rolar revolução aqui, não. A gente vai entrar em Jerusalém, e eu vou ser crucificado. A gente escandaliza de novo, e isso vai despertando em nós muitas coisas, né? Por exemplo, despertou inveja, despertou cobiça, despertou enfim, vontade de poder para reinar sobre ele, e por isso que Jesus foi morto, porque essas coisas foram despertadas. Ele vem como espada mesmo na humanidade, e como espada mesmo afetar o nosso coração. Há partes de Jesus, olhando bem para ele, vai ter um momento em que ele vai dizer, olha, você está afim de ir para a direita, mas eu estou virando à esquerda aqui agora, você vem comigo? E pode ser que a gente volte para casa triste, como era o jovem rico, porque tinha muitas posses. Então acho que no discipulado cristão, nesse contato, essa caminhada com Jesus, sempre chega esse momento, esse ponto central, fundamental, onde ele diz, você achou que eu estava totalmente contigo, mas não é, eu vou para lá. Eu quero saber se você vem comigo também. É ler as escrituras contra a gente, contra nós mesmos. Tem muito sentimento de ira, e é muito, assim, muito confortável se eu conseguir colocar um determinado grupo na minha visão e dizer, esse grupo precisa morrer, quero que eles desapareçam, e ouvir Jesus falando, é verdade, vão lá matar eles. Nossa, isso seria fabuloso, porque tem muita gente que eu gostaria que morresse. Eu não me acho uma pessoa muito amorosa, muito compassiva, não encontro isso em mim. Eu encontro isso como demanda do reino de Deus, que é essa, você precisa amar aquele que faz mal. Aí isso me constrange, e eu me constrange a entender, é por aí mesmo, eu que estava indo para o caminho errado. Acho que isso é arrependimento, é ouvir as palavras de Jesus e dizer, eu dou crédito a elas, eu acredito nas suas palavras, no seu caminho, eu não sei se consigo ir, mas me leva contigo, como Pedro saindo do barco, né? Sob a tua palavra eu boto o pé nesse mar rebuto, e acredito que vai me fazer chegar a outra margem.
É isso, eu acredito que a minha afirmação seja a de muitos que professam também a mesma fé que nós temos professado. Jesus nos afeta, ele absolutamente nos afeta, e profundamente, ele não nos deixa nem um instante equivocados, né, da proposta dele em relação a repensar a vida e como nós podemos vivê-la plenamente. Essa é a proposta de Deus, né? Somos afetados. Agora, Depois de dito isso, e eu já sem muita reação, né? Porque, olha, pensar a fé é um trem muito, é um negócio, é forte, assim, a gente não fica achando que vai ser fácil, que não vai, mas vale a pena. Você deve ter escolhido um texto, um trecho de algum texto para nos afetar também. E aí você pode dizer quem foi o autor, qual foi o texto e vocalizar para a gente.
Ótimo, cara. O texto é do Carlos Nejar, que é um poeta, ele é membro da Academia Brasileira de Letras, inclusive ele é um pastor maranata. E esse texto que eu vou ler, essa poesia, está no livro Os Viventes. E como citei aqui o Caim, a poesia é sobre Abel. E eu vou lê-la aqui, espero não estragar a poesia. Como ovelha muda, alcei o sacrifício. Um voo para Deus, um voo. Sem que eu tivesse culpa, o ódio sobre a nuca de Caim era como um chapéu. E o céu, ovelha surda muda. E este coração, vê-lo de chamas se apagando. Não. Os frutos da terra não fazem o amanhecer, nem alcançam Deus. E meu irmão foi me matando, primeiro em si, depois em mim, ao me atingir. Sua mão odiava, eu vi, odiava-me nos olhos. Sua mão rugia e ovelha eu era, sobre a quieta pedra, parido pelo sangue.
Jesus, ainda temos essa reflexão e teremos continuamente Caim e Abel tão presentes na nossa história, né? História humana. Que bom que você trouxe essa reflexão para a gente não se distanciar dessa história tão sugestiva para os nossos dias, né? Bem, a mim, ao terminar essa conversa, irei tomar um café para voltar ao meu normal, porque, ai,
Também vou tomar
cara, só não vai ter o bolo de rolo, infelizmente. Aliás, eu sei que vocês têm um perfil no Instagram e que têm feito,
isso.
colocam algumas fotos muito provocativas, sugestivas. Algumas vezes é muito ruim ver, embora eu esteja sem Instagram, eu tenho memória. E quando tinha Instagram que eu via as fotos, eu pensava, bem, eu fico tão feliz porque os meus amigos estão fazendo isso para a sociedade que mora perto deles. Mas o que fazer com esse sentimento de negação, porque estou morando longe, né? Era quase um embate filosófico. Fala como é que vocês estão nas redes sociais para quem quiser procurar vocês, fazer encomenda.
Ah, legal. A gente envia mesmo para outros estados, já enviamos algumas vezes. Envia para o SEDEC, chega direitinho. Um pouco puxado, né? Mas a gente pode rachar o
Eu
frete.
prefiro ir aí para tua casa.
Mas Ah, muito melhor, né, cara? A empresa se chama Fulô Bolo de Rolo. Por essa. Em referência mesmo ao Nordeste, né? E tá presente muitas músicas de forró, essa expressão fulô, a gente gosta muito de forró também. Então foi essa marca. Fulô Bolo de Rolo, é assim que encontra a gente no Instagram.
Ótimo.
No PicPay também, se quiser transferir dinheiro.
Gente, eles estão como? Totalmente modernizados. Essa galera é moderna mesmo, essa galera do Fulô. Eu quero te agradecer. Não, por favor, não vou esquecer de mandar um beijo para Ju, embora a gente esteja agora em comunicação mais frequente, mandar um beijo para ela e um beijo também para sua pequena Flora, que para quem ouviu, não conhece o Gustavo, né? A filha tem uma semelhança grande com os pais, e ela é amorosa já desde pequena, porque ela recebe muito carinho de ambos. Então ela tem a cara dos dois E é, a gente fica. É, quando a Ju ficou grávida, né? É, eu brinquei, acho que eu lembro, não sei com quem eu falei, mas eu falei que criança de sorte, eu não sabia nem se era menino ou menina. E eu pensei que criança de sorte, porque ela vai estar num seio muito amoroso. A Juliana é muito carinhosa. E o Gustavo perturba um
É.
pouco a criança, ele perturba, ele faz umas brincadeiras com a criança que ele já tem essa animação por causa, eu acho que é por causa da educação física, eu não sei, esse agito com o corpo, mas deve ser um ambiente que tem recebido muito mais alegria e o nome dela é muito sugestivo também, né? Então eu acredito que você tem uma fase muito boa da sua vida. Sua
Tá.
família. E ela é assim, a expressão de vocês dois. É muito bom vê-la crescer, apesar de distante. A gente tem um carinho, né? Um carinho coletivo por essa criança, e a gente sabe que melhores anos a esperam na companhia de vocês e nesse processo de educação e de amor a Cristo, né? Que eu acredito que seja já o maior legado que vocês irão deixar para ela, apresentá-las a Cristo. Então,
Sim.
muito obrigada, viu, irmão, pelo seu tempo, que a gente já está há uma hora, quase uma hora e meia conversando, e foi tão bom. Foi um momento de
Legal.
exposição, assim, né, das nossas reações atuais. Mas que o Senhor nos conduza em tudo e que a gente consiga aprender, amadurecer e realmente experimentar a partir de nós mesmos o que o amor de Deus é capaz de fazer e transformar. Obrigada. E já desejo aí com um pouco de antecipação um bom feriado, porque eu sei que amanhã talvez seja um dia de trabalho intenso para vocês, por causa do feriado dos Dias dos Namorados, né? Mas que vocês tenham, sejam prósperos aí na empreitada de vocês e na vida.
Valeu, cara. Valeu demais.
Um abraço.
Muito obrigado. Foi muito bom, cara. Muito bom falar contigo. Matar a saudade, sim. Obrigado, viu, pelo convite. Tamo
Tamo
junto.
junto. Vamos continuar trocando ideia.
Com isolamento.
Tamo junto e separado.